enfim, nós temos reuniões que são desse jeito. Eu falo e você escuta, né? Igual aquele programa. Como é que chama? Tem um programa na Record? Fala que eu te escuto. Então aqui nós queremos que a reunião de casais tenha essa finalidade. Então vai ficar uma turma aqui, por exemplo, se tiver gente, faz duas filas e põe duas filas aqui, uma embaixo, outra em cima. Mas o interessante, eu acho que a reunião de casais, ela tem essa finalidade. Não sei se você pode. Se não, aí eu fico ali, não tem importância também não, vocês é que falam. O que vocês acham? Acho que eu dói. Fala. O que vocês acham? Não é melhor? Porque aí, ó, interessante é o seguinte, que qualquer um de vocês pode desenvolver a reunião de casais. O dia que eu não tiver, o Godoy não tiver, né, o Assis não tiver, o Sabão não tiver, o Ramiro não tiver, vocês estão vendo, o Ramiro está viajando, nós não temos vários irmãos que a gente tinha, a gente não pode mais contar com eles. E a igreja, ela precisa de trabalhar novos irmãos, de fazer com que novos irmãos, a gente não sabe até a hora que vai poder contar com um ou com o outro, ou não é assim? De repente surge uma coisa que acaba nos levando o irmão, e a gente não tem mais, hoje nós não temos mais. Eu vou até contar no dedo aqui, não vou citar o nome não. Ó, estou lembrando aqui. Dois, estou lembrando aqui. Três, estou lembrando aqui. Quatro, cinco. Pessoas que podia estar resolvendo aqui. Então vai ficando cada vez mais escasso. E a reunião de casais, ela pode ser desenvolvida por... Isso é uma questão até de treinamento. Então o Adriano chega, se ele encontrar a igreja dessa forma, assim, ele lança o assunto e a igreja discute. Pergunta um pro outro, tal, etc. Faz a reunião ficar boa, treina aquela pessoa. Está treinando. Amém? Amém, mas eu quero ficar aqui mesmo, né? Então tá. Então, vamos lançar o assunto. Amém. Outra coisa também interessante é o seguinte, que começou a reunião na hora, tinha alguém aqui, né, fazendo a reunião. Nós chegamos e encontramos a igreja orando. E, aliás, ela parou de orar exatamente quando eu cheguei. Devia continuar clamando, fazendo orações, fazendo. As mulheres também. Pode orar, pode fazer oração, não precisa deixar só por conta do sono, né? E o assunto que nós vamos colocar aqui, vamos ver se vocês. Se a igreja vai desenvolver esse assunto, que eu acho muito interessante. Aqui em Lucas capítulo 23, versículo 26. Lucas capítulo 23, versículo 26. Quando o levaram dali, tomaram um certo Simão, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais pranteavam e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias hão de vir em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e os outeiros, cobri-nos. Porque se isto se faz no lenho verde, que se fará no seco? E levaram também com ele outros dois, que eram malfeitores, para serem mortos. Amém? Então, o que Jesus estava aqui fazendo? Ele estava levantando uma questão, ele estava chamando a atenção para um fato que ia ocorrer, uma coisa que não poderia ser evitada. Ele estava aqui profetizando, falando, né, de uma coisa que não teria como evitar, que era os dias, o sofrimento dos dias que viriam depois dele. Então, aquelas mulheres ali que choravam, aquelas mulheres que estavam ali passando, vendo aquele sofrimento que Jesus tinha, qualquer pessoa realmente de bom senso iria chorar, qualquer pessoa de bom senso iria lamentar, porque vendo, se a gente, né, sentiu a morte do Saddam Hussein, por exemplo, eu senti, fiquei penalizado pela família dele, pelos filhos, por ele, né, morrer daquela forma brutal, etc. Imagina quem estava acompanhando Jesus, vendo Jesus caminhar, vendo Jesus levar nas costas uma cruz tão pesada, tão difícil, sendo maltratado, sendo... Imagina se a gente não iria, né, também chorar. Mas aí Jesus estava alertando para que, preparando ali a nossa consciência, preparando ali nosso ser para os dias que viriam no fim, os dias que viriam acontecer e que seriam inevitáveis. Então ele diz aqui: não chora por mim, chora por você e por seus filhos. Então a gente chora também pela gente, quando você vê a coisa difícil e se tornando cada vez mais difícil, você chora por você, ué. Por que você não chora por você? Pode, chora por você, pede Deus para poder aliviar a sua dificuldade. Chora. Até é bom que isso ocorra. Porque se nós não tivermos esse espírito aqui, ó, o espírito que vai nos mostrar a dificuldade, que vai tornar o nosso espírito sensível, a gente não vai chorar mesmo. Porque você não vai ver, você não vai perceber. Né? As mulheres que choravam eram as mulheres que estavam vendo, olhando. As mulheres que estavam lá só tendo notícia: ó, tem um homem aí carregando uma cruz, vai morrer. Tem um homem aí que está lá, vai ser crucificado. Tem muita gente que não participou. Tem muita gente ali na cidade que não tomou parte, só ficou sabendo. Ó, morreu um homem aí que era assim e tal, etc. Eu acredito que foi assim. Mas aquelas pessoas que estavam acompanhando, vendo, assistindo, com certeza não suportou e chorou. Chorou. Amém? Aqui, em Lucas também, 19, Lucas 19, e quando chegou perto, Lucas 19:41, e quando chegou perto e viu a cidade, chorou sobre ela. E quando chegou perto e viu a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses, ao menos nesse dia, o que te poderia trazer a paz? Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos, te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te apertarão de todos os lados, e te derribarão, a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. A profecia, ela fala da destruição de Jerusalém, física, que realmente houve uma invasão, Jerusalém, tal, etc, etc. Mas muito mais Jesus estava falando aqui do que viria a acontecer com a igreja, com a Jerusalém igreja. Ele chorou, não foi por causa dos tijolos, das paredes que iam cair ali, não. Ele chorou por causa da igreja. Ele chorou ali do que viria a acontecer com a igreja. E ele chorou como se estivesse vendo a lã da igreja, a dificuldade que a igreja ia passar. E disse assim, né? Se vocês, ao menos, naquele dia, se ao menos pudesse entender o que é que te traz a paz, pudesse entender o que te dá a paz. Mas infelizmente vocês não tem como vocês verem isso, não tem como vocês observarem isso. Vai chegar um dia que vocês vão ter que observar, mas agora vocês não conseguem ver isso. Ele estava vendo, mas os outros não conseguiam ver. Então ele diz: olha, porque dias virão, quer dizer, de qualquer forma, seria bom que vocês vissem, que vocês entendessem isso, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos, eu achei interessante isso aqui, te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Esse aqui, quando aconteceu isso, ele já estava imaginando: vai chegar um momento em que eu não vou ter como escapar, vai chegar um momento em que eu não tenho como escapar, eu vou ter que ser pregado na cruz. Vai ter um momento em que eu não tenho como escapar, porque os meus inimigos, eles vão me apertando, eles vão me cercando, etc, etc, e eu vou ter que ser crucificado. Tá. Aí a igreja, às vezes a pessoa pensa assim: ah, mas será que não tem jeito de pregar para nós uma outra coisa? Será que um jeito de dar uma maneirada nas coisas e fazer com que a gente tem. Mas não sei se vocês preferem aquela franqueza dele naqueles dias. Será que não tinha outra coisa para ele pregar, não? Será que não tinha outra coisa para falar, não? Será que nós vamos preferir ser iludido, ser, né? Como a gente faz no final do ano, um ano melhor, né? Feliz Natal, próximo ano novo, etc. Né? Que você tenha um ano cheio disso, disso, daquilo, etc, etc, etc. E você bate nas costas de um, bate nas costas do outro, e continua a... Ou vamos ouvir aquilo que Jesus falava lá 2000 anos atrás. 2000 anos atrás ele já estava sendo franco, né, o mais sincero possível com todo mundo. Falou para aquelas mulheres, a mulher chorando por ele, sem educação. É como se a mulher chegasse e falasse: ô, seu sem educação, né? Por quê? Porque as mulheres estavam exatamente chorando ele, para, ó. Não chora por mim, não. Você já pensou, já parou para pensar nisso? Talvez fosse nós todo mundo chorando por nós íamos chorar também. Né? Nós íamos também chorar. Coitadinho de mim. E ele não estava. Né? Ele não se auto. Como é que fala? É. Ele não se auto. Quem me ajuda aí? É, perdoa, né? Muito pelo contrário, ele já vendo Jesus Cristo, Deus, vindo, ele já teve pena, ele teve dó, foi de nós. Ele teve pena, foi de nós. Pensou assim: ó, coitado do fulano, coitado do Bertão, coitado. E ele falou: não chora por mim, não. Antes chore por você e pelos seus filhos. Falando, mostrando, os dias virão em que vocês serão cercados de todo jeito que você fizer. Parece que é pouco, né? Chorar, então chora pelos seus filhos. Por que chora pelos seus filhos? Porque quem não era mãe estava ali lamentando e chorando por ele, imagina a mãe dele. E hoje a gente vê coisas aí, etc, sente para nada. Imagina o seu filho. A gente vê um acidente, corre lá para ver se não é um carro conhecido. Agora mesmo nós vamos passando ali um acidente. A gente quer ver logo, né? Outro dia passando aí perto da minha ponte, um carro lá embaixo. A gente quer ver logo para ver se não é o carro do Alisson, da Suzane, ou da Milce, é o do Godoy. Não é um carro conhecido, não é o do Adriano. Meu Deus, é o carro do Adriano, ou do Vitor, ou de quem quer que seja, do Rossini. Ó, é o carro do irmão. Então a gente quer ver logo, não é assim? Então a gente já anda desse mundo. Realmente o Jesus falou: olha, dias virão em que os inimigos vão te cercar de todo jeito. Você já anda com o coração na mão, gente. Vocês concordam? E já anda com o coração na mão. Né? Eu estou aqui, até estou lembrando aqui de um sonho que a Chiquinha ali teve. Chiquinha não, a Carlos Célia. Né, Carlos? Eu vejo ela assim. Eu fico com dó da Carlos Célia. Quantos anos você tem, Carlos Célia? Quanto? 23. Né? Ela parece uma menina assim, de uns 17, né? 16, 17 anos. Mas isso sofre tanto coisinha. Então. Você vê a Carlucélia ali? Aí ela sonhou. Ela sonhou que... Hoje ela estava me contando aqui. Ela sonhou que o coração dela estava na mão dela. As raízes do coração, as veias, né? Estavam no peito dela. Mas o coração estava na mão. Aí tinha uma linha branca que ligava o coração. Uma linha branca que estava ligada no coração e saía. Então eu disse para ela o seguinte, que ela... estava sendo dirigida, né? O coração dela estava sendo dirigido, porque ela estava pensando, falando: ó, meu Deus, está difícil demais, a situação aqui está difícil demais, né? Muita luta, muita coisa, muita tribulação. Cadê o Helder? Está ali o Helder, né? O Helder tem passado uns dias bons aí, porque ele, na verdade, ele tem que aprender, ele vai aprender, né, a suportar as dificuldades, vai aprender lutar contra as dificuldades, contra o pecado. Ele vai aprender a lutar e vencer. Não é só aprender, não. Ele vai ter que aprender e vencer. E para ele poder dar uma segurança para a menina, para a casa dele. E ele tem lutado, ele tem pelejado. E nós estamos torcendo para que ele realmente supere, vença todos os problemas que ele tem. Ele não tem, não é pouco não. Não é pouco não, né, Ueda? Mas nós estamos crendo que você está orando, que você está pedindo, que você está, né, chorando por você. Pela sua filha. Ela tem que chorar por você e pela sua filha. Não é assim? E a Carlos Célia, ali também, com certeza, chorando por ela e pelo filho, pela filha dela. Então, a casa que tiver esse entendimento, a casa que tiver esse entendimento hoje, ela, eu não digo que ela vai bater asa e ficar aí de uma boa, não. Mas ela vai, pelo menos, encontrar força para lutar e para dizer, olha, né, eu estou entendendo porque você está chorando. E eu dizer para ela, olha, eu também entendo porque que você chora. Você chora pela luta que você passa, pela angústia, pela dificuldade que você sente e por aquela que você vê a nossa filha amanhã. Às vezes, ou vai ter que passar. Às vezes, ou certeza vai passar. Se eu disser às vezes, eu estou indo contra as escrituras. Porque Jesus disse assim, chora por você e pelos seus filhos, porque às vezes vocês vão ter um dia difícil. Ele não falou isso não. Ele falou, chora porque vocês vão ter dia difícil. Bem, concorda não? Chora por você e chora por você, porque os seus dias, eles são difíceis. É porque às vezes você não percebeu ainda. Eles são difíceis. Às vezes você não quer dar o braço a torcer. Eles são difíceis. Amém? Sobre isso que eu queria conversar com vocês. E sobre isso que eu queria que vocês comentassem. Certo? Que vocês às vezes perguntassem para você, concorda, Sônia? Tal. É, aí, de repente, a Sônia, não, eu discordo disso, daquilo, eu acho que isso é assim e tal. Aí, eu entro, de vez em quando, para ajudar vocês. Mas eu acho interessante que vocês, ouvindo o que vocês ouviram de mim, possam comentar o problema. Amém? Possam falar, tal, etc. Ajudar. Porque se uma igreja que eu acho que já está cansada de ouvir, é essa igreja aqui. Ela precisa aprender a falar também. Ela ouve, mas não gosta de falar. Ela gosta de ouvir, mas não gosta de falar. E precisa aprender a falar. Porque Paulo disse assim, o Espírito de Deus falou através do apóstolo. Diz assim, eu criei. Por isso eu falei. Quando você fala, a sua fé, quando você fala, a sua fé se estabelece. Quando você fala, por isso é que é bom sempre você falar aquilo que você crê. A sua fé se estabelece. Outra coisa importante, quando você fala, você diz exatamente o que está dentro de você. Quando você fala, às vezes você se esconde. Quando você não fala, você fica se escondendo. Mas quando você fala, você diz exatamente o que está dentro de você. A gente examina o espírito, é quando a boca abre. Ninguém pode julgar a pessoa pela aparência. Você não julga ninguém pela aparência. Quando ela abre a boquinha, aí você... Entendi. Aí você não precisa nem discutir. Entendi. Né? Ou é, ou não é. Ou dá sequência, conversa, ou cala a boca. É assim. Amém, gente? O que vocês acharam do assunto? Hein? Vamos curvar nossas cabeças. Amém? Então pronto. Puxa, tirei, Antônio. Puxa. Amém.
Você vê claramente o seguinte, né? Dias virão, não. Dias estão aí, né? Já começa por aí, é o que eu estava pensando. Dias virão, né, em que teus inimigos te sitiarão, te cercarão, né, estarão, colocarão, como é que está escrito lá? Né? Trincheiras, né? Tal, vai cercar, gente. Então, não é que dias virão, já estão aí, né? É, aquela lá no quartel fazia muito. É, vai te pegar. Então, esses dias já estão aí, né? Você vê assim que as famílias, principalmente no caso, as famílias, a casa, né? Reunião de casal, interessante você ver esse detalhe, né? Que às vezes você fica pensando, ah, o que tem a ver isso com reunião de casal? Mas tem tudo a ver, né? Mostrando o seguinte, que os dias são esses hoje. Nós estamos vivendo os dias que foi profetizado lá atrás. Os dias atuais são esses, o quê? Quais são esses dias? Que o inimigo cercou a gente. E cercou de uma forma assim que tem trincheira para tu quanto é lado. Né? Você precisa andar bem assim, de olho aberto demais, porque qualquer descuido seu, você vai ser pego. Aí estou falando, você vê tanta coisa que a gente deixa a desejar na questão dos dias de hoje, né? Por exemplo, na casa, quantas brechas a gente deixa? Na família, é demais que você deixa. E o inimigo está o quê? Está ali. Ele te sitiou, ele te cercou, ele está de olho em você, né? Aí, no final, quem falou assim, ó, que se a gente tivesse conhecido, né, o dia da visitação de Deus, ou seja, o dia da visitação de Deus, a gente tem tido aí, nós estamos tendo até hoje, Deus que vem, fala, mostra, ensina, né, fala, ó, faz assim. Então, se a gente prestar atenção nisso, nesse dia dessa visitação, nós vamos estar preparados para poder enfrentar esses inimigos, mesmo entrincheirados, né, mesmo ali escondido e tal. Nós vamos estar preparados para poder enfrentar isso aí. Né? Porque se você for olhar bem a situação hoje, no mundo é caótica. É difícil. Né? Criar filho, então, no mundo de hoje é... Sem o Evangelho, impossível. Sem Deus, é impossível. Não tem jeito. Você não dá conta. Você pode dar conta de segurar ele na marra, na força e tal, mas com... você não vai... Você chega uma hora que você vai perder ele. Vai perder. Então, já é um lado que ajuda bastante a gente, o quê? Enfrentar esses dias, o Evangelho. Você ter Deus do seu lado, para te ensinar como é que você vai fazer. Né? Relacionamento, marido e mulher. É, qualquer coisinha acaba com o relacionamento marido e mulher. Qualquer coisinha, besteirinha de nada, causa separação. Besteirinha de nada. Né? Uma coisinha boba causa uma intriga, uma briga, aquela coisa, aí acaba com a paz, né? Que eu estava falando, né? A paz, né? É tirada a paz da casa, do casal, porque besteira, não soube dar ouvido o que é a Deus, não, né? Não aproveitou o dia da visitação de Deus para poder preparar para essa hora. Então, se a gente for falando assim, você vai lembrando de quantas coisas que tem dentro da casa da gente, que a gente tem que prestar mais atenção, porque senão vai virar um caos. Nenhum caos, você não vai saber mais o que fazer, né?
E aí, você vai esperar o inimigo, você vai esperar o inimigo te amar, você vai esperar o inimigo ficar entrincheirado, tá? Para depois você chorar, não, então Jesus estava alertando, não chora desde agora, já chora pelo seu filho. Então eu estava falando do caso do Elder. Ele tem, ali do Vitor, tem que começar a chorar desde agora. Né? Por vocês. E pela filhinha. Porque não vai, né, Godoy? Ele não pode. Você vai esperar? Você já sabendo o que vai acontecer? Mas aí vem novamente a questão: é que a gente não acredita. Esse é que é o grande problema. Você não acredita. A gente subestima uma palavra dita por Deus. Dita por Deus. A gente subestima. Você pensa assim, não, eu vou me arrumar para que o meu filho não tenha isso. Lá em casa eu não vou permitir isso. Mas coitado de mim, coitado de nós, coitado de nós, que achar que pode dizer, lá em casa isso não vai acontecer, né, Jonas? Mas é um tremendo do engano. Então eu acho que o mais certo realmente é chorar o mais cedo possível, é lamentar, mas por mim e por ele, porque, meu Deus, que coisa, que dificuldade que é. Amém? Então, é um assunto para a nossa casa, para o nosso lar. É um assunto de casais. Como o Godoy falou, qualquer coisa serve hoje para poder separar. Qualquer coisa serve para um filho se rebelar e afastar. Qualquer coisa serve se você não estiver trazendo ali na ponta do casco tudo tal, etc. Dando do bom e do melhor. E não fala nada não, porque... Deus me livre, é difícil demais. É muito diferente de 50 anos atrás. A coisa mudou demais de 50 anos atrás. 50 anos atrás era muito diferente. Então as coisas estão se agravando. Elas estão se agravando. 50 anos atrás era muito diferente. Amém? Bom, agora, então, quem mais quer falar, quer comentar, quem mais quer dizer? Godoy, você quer fazer alguma pergunta para alguém, Godoy? Aí você poderia perguntar para poder espichar, para não ficar só a gente falando, né? Senão a gente vai ficar falando o tempo todo.
Não, assim, a pergunta assim, que eu teria, ainda assim, por exemplo, a gente tendo o conhecimento, né, disso aqui, dessa situação, né, o que, que a gente deveria fazer? Né? E uma pergunta também, né, por que há 50 anos era mais fácil? E por que hoje tem se tornado mais difícil? Né? E será que vai se tornar mais difícil ainda? Ou vai melhorar? Né? Então, baseado em tudo isso que a gente falou, tal, o que a gente deve fazer? O que nós vamos fazer? Qualquer um voluntário quiser falar. O Assis, pronto.
Há 50 anos atrás é difícil, né, de falar alguma coisa, mas a gente, pelo que o irmão está falando aí, certamente era mais fácil, né? Eu vejo assim, com a pecado, né? A dificuldade, a desobediência do homem, por isso que dificultou isso hoje, né? O homem foi distanciando de Deus. Agora hoje, o que nós devemos fazer, né? É lógico que hoje está muito mais difícil. É como o senhor está falando aí. Eu vejo assim, a gente tem que começar, começou a entender essa palavra, já tem que começar a chorar mesmo pela gente. Não é só pela gente, não, é pelo filho também. Né? Hoje a gente casa uma filha, né? E a gente acha que não, casou a filha, está tranquilo, né? E tal, vai ficar só. Aí parece que triplica o problema, né? Depois que casa uma filha, porque aí a gente tem que começar a chorar por ela também. Aí vem o filho, né? Vem o neto, vem o genro, e a dificuldade. Então eu vejo assim que a gente conhecendo o pouco que a gente conhece, a gente tem que pôr o joelho no chão mesmo e orar e pedir a Deus misericórdia, porque tem situações que a gente, como o senhor falou, a gente acha que dá conta, ah, isso não vai acontecer lá em casa porque eu criei minhas meninas assim, não sei o que, não sei o que, engano, depois elas viram a cabeça e tipo assim, é uma coisa espiritual mesmo, a gente tem que realmente buscar a Deus. E isso aí é chorar mesmo, chorar, lamentar, porque tem situações que é só Deus que resolve. A gente não resolve, porque o inimigo, como tá, o Godoy estava falando ali, o inimigo está entrincheirado, ele está o quê? Quando ele entrincheira ali é porque está protegido para poder atacar. E não adianta você combater ele, não. É. Exatamente.
Qual a moça que não quer casar? Qual?
Todo mundo quer casar, né? As moças principalmente, né? As mulheres principalmente, né, irmão?
E qual está sendo a relação? Mulher e homem. Tem mais mulher ou mais homem? E você diz uma coisa, quem mais quer casar?
São as mulheres. São as mulheres que querem mais se casar. E o homem...
Ela não quer saber se ela vai casar um ano, se vai ficar casada um ano ou dois. Ela quer casar. É espiritual, como alguém já disse aqui. O problema é espiritual. Né? E tem uma coisa, né, que um ditado que diz o seguinte, água de morro abaixo, fogo de morro acima. E mulher, quando quer uma coisa, é assim. Ou ela, não é não? Hein? É assim? É assim, Romo? É? É o Romo que é. Água de morro abaixo, se segura? Segura? Não segura. Se você derrubar um tanque d'água lá em cima do morro e ele descer, meu filho, você... Senta e espera correr o resto, porque você não segura não. Você tampa um, tampa o outro, a água vai parar lá embaixo. Fogo de morro acima. Aí bate o pau daqui, bate aqui, dali, tá ali, e o fogo vai subindo o morro e não tem quem segura. Pode sentar também e esperar queimar. E mulher quando põe um trem na cabeça. Amém? Quando põe um trem, e quando põe os vagões, tudo. Mulher, quando quer uma coisa. Amém, gente? Hã? Como? Isso. Aí, como é que você faz, Godão?
Correr, meu filho, e põe a mão na cabeça, e nem olha para trás.
Aí, nessa hora, Jona, nessa hora... Você vai deixar para chorar nessa hora? Você vai deixar para lamentar nessa hora? Você vai deixar para se arrumar nessa hora? É um negócio que já estava realmente previsto. Nossa, é difícil demais.
Nossa, por isso que eu falei assim, né? Qual a nossa posição? Né? Precisa saber como você vai se portar. Porque é uma situação assim, terrível, difícil demais, onde está todo mundo sendo pego. Né? Todo mundo. É. Está todo mundo, é. Então, é. Tem um. É.
Todo mundo está com essa. Hoje é uma coisa da época, do tempo. Hoje mesmo, interessante que não foi por causa disso que o assunto. Esse assunto. Ele apareceu, eu vindo para cá, Deus me deu uma palavra. Mas durante o dia, eu conversei, durante o dia, aconteceram várias coisas, e eu acho que não foi por causa disso. Eu não é mentira, não. O assunto surgiu realmente agora, quando eu vinha vindo. A palavra me veio quando eu vinha vindo. Mas o Estevão ligou para mim hoje, falando sobre um problema lá na Europa, irmão, eu tive lá, eu conversei, e está assim, assim, assado. Porque é uma brigaiada aí, só ofensa e tal, etc. Um casal que tem duas menininhas, uma novinha de braço e a outra com três. A menina bonitinha, engraçadinha, inteligente, tudo. Mas os pais não têm um pouquinho de juízo. Os pais têm um pouquinho de juízo. Ofensas, ofensas ditas, sabe? E tal, e vai embora, e some. Né? Um fala pro outro, você é isso, você é aquilo, você é viado, né? Você é isso, você é aquilo e tal, etc. É melhor você sumir, vai pro inferno e tal. Às vezes a pessoa não sabe o que ela está falando. Aquilo ali é fruto do Espírito Santo. Dois meninos. Você olha para a Carlucélia ali e para o outro aqui. Só de olhar para ele já dá vontade de chorar. É, gente, é sério. Hoje eu vendo essa menina aí com a menininha no braço. Sabe, se Deus não tiver misericórdia, se não tiver alguém realmente chorando, lamentando, dizendo. Agora, o que o Godoy estava perguntando, fazer o quê? Eu estava pensando aqui, como que você chora se você não tiver o Espírito Santo? Não chora, Godoy. Se você não tiver o Espírito de Deus ali para te ajudar, para te ajudar, Senhor, me faz pelo menos clamar e chorar aqui. Porque se não tiver, a carne não vai. A carne não vai entender isso, não. A carne não vai. Sabe que hora que a carne entende? Quando está no caixão. A carne entende é quando está ali no caixão. Essa hora é que a carne entende. Chora, chora ali umas duas horas, três horas. E depois esquece, acabou. Mas só Deus para chorar. Só Deus para ver isso e chorar. Quer dizer, chorar, né, com uma Marissa dessa que não está passando problema nenhum, né? Chorar por outro que você vê assim, aparentemente está aqui, não tem nada. Mas você dizer, Senhor, ele olhou Jerusalém, ele viu Jerusalém e chorou. Como é que você vai chorar para sua menininha que está ali brincando? A do Adriano, aquela pequenininha, Natalinha, né? De bicicleta lá, tal, etc. Ontem lá na frente da casa do Adriano. Cola pra, bonitinha, engraçadinha, tal, etc. Inteligente. Daniel falou, a minha inteligência. Como é que você chora pelo Cauã hoje? Vamos. Seu menino sadio, inteligente, brincando ali, né? É saudável, todo mundo gosta dele, etc. Você não. Você chora por isso se não tiver um Espírito de Deus que te diz assim, ó, chora por ele desde agora. Para que ele seja, ele enxergue as trincheiras. Para que ele veja os laços, chore por ele, para que ele não seja, que ele não caia, às vezes, na mão do inimigo, sabe? Que ele não tenha, às vezes, um casamento desastroso, que ele não tenha. Meu Deus do céu, como é fácil as coisas acontecerem assim. Amém? Amém, gente? Mas chora, você acha que chora se não tiver, Godoy? Chora não, Godoy, chora não. Me lembra. Muito pelo contrário, tá lá. Não. A gente se arma da justiça própria e acha o seguinte, não, minha filha, meu filho, minha filha, vou dar isso, vou dar aquilo, vai fazer assim, vai fazer assim, vai estudar. E aí, vai estudar, vai se formar e acabou. E nós estamos vendo aí cada dia mais separações, sabe, maldições. Sofrimento, pessoas chorando, e é um atrás do outro. Você não tem, gente, Nenhum desses casos que não traz trauma, que não traz, sabe, que não deixa um rastro de problemas. Amém? Então, vamos entender que Deus não tem, não está brincando, não. Deus está abrindo os nossos olhos. Mas eu volto a afirmar que a gente faz dessas coisas porque nós temos Deus. Por causa do Espírito que está em nós. Por causa da visitação de Deus. Porque senão você vai falar e não vai entender. O Estevão estava lá às voltas. Não faz isso não, dá um tempo. Espera aí, vamos arrumar, vamos ver isso. Qual a razão, qual o motivo? Espera aí. Mas tem um problema financeiro, tem um problema social, tem um problema de tem uma série, tem ali acontecendo, tá, né, e as pessoas estão sendo magoadas, estão sendo, etc. Em todas as classes sociais, não precisa pensar que é só na, embaixo, não. Fala, Roberta.
Não, mas é realmente, né? É tribulação que. É muita tribulação. E como o senhor está falando, né? Vindo os filhos, nossa, meu Deus, como aumenta a tribulação, né? E é como o senhor falou, se a gente não estiver realmente orando, né? Pedindo a Deus sabedoria, tá ali em cima do seu filho, ensinando.
Uma coisa interessante aí, eu já vou logo meter meu bico. Bem?
Vou logo enfiar meu bico. A mim eu sempre falo, você não deixa as pessoas falar. Mas é quando vai falando, eu já aproveito. Você falou uma coisa. Vindo os filhos, quer dizer que o Ender não precisa chorar. Quem precisa chorar, minha filha, mais é quem ainda não tem os filhos. Bem? Você fala, vindo os filhos da tribulação, etc. Quem precisa chorar, ele não falou lá? Bem-aventuradas que não tem. É. Quem tem, quem já tem, tem que se derreter. Amém. Quem não tem, chora. Chora pra não ter. Entendeu? É. Chora para não ter. Porque ele diz, bem-aventurado, feliz, aquela que realmente suportar, passar por esse mundo, realmente dentro desse princípio. Senhor, ó, deixa eu passar. Passa, tudo passa. Tudo passa, de repente a vontade passa. Passa. Amém, Pia?
Eu não chorei.
Como é que você se sente hoje? Gostaria de voltar atrás? Interessante. Aí a pessoa tem dificuldade para falar, ela fica pensando. Depois que você tem uns menininhos, fala, não, eu queria ter. Né? Depois que você tem... Ele fala, não, eu não queria voltar atrás, porque senão, se eu voltar atrás, eu não teria os dois. Gosto mais dos dois. Parece dois, né? Mas é filho da gente. Ontem ele vinha correndo aqui assim, ó. Durante a reunião, eu orando ali em cima, ele vinha, batia a mão aqui, dava uma pirueta, caía lá embaixo. Né? E aí? Mas, você concorda que a sua idade chegou mais rápido?
Eu estava até comentando com a Roberta, a gente estava conversando, eu falando para ela que se eu tivesse, né, hoje entendimento, se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, quando eu casei, eu acho que... Se fosse para me arrumar, eu estaria arrumando agora. Mas assim, depois dessa palavra, eu nem sei, né? Mas eu chorei muito, mas para ter. Eu queria muito ter. Aí hoje eu já penso de outra forma.
Amém.
Chorar para não ter, né? Amém. Isso mesmo.
Amém, gente. Virgínia, quem quer ouvir? Virgínia, mais ou menos, eu estou bem na frente da Virgínia, em termos de, né? Eu estou bem na frente da Virgínia, mas a Virgínia tem muita experiência. A Virgínia, a irmã, aqui a. Hã? A Rosimeire, a dona Geni. A Rosimeire também já tem, a Rosimeire já, ela tem aparência assim de nova. Já tem dois meninos dando um trabalho danado. Ah, é? Peraí.
A dona Jenny tirou da minha boca, né? O senhor falou, quem quer ouvir Virgínia? Eu falei, então vocês querem chorar, né? Então vamos chorar. Porque é verdade tudo isso que o senhor está falando. Muito, muito importante. Esse bem-aventuradas que são estéreis, né, por causa das dificuldades. Nós estamos vivendo exatamente aquilo que Jesus profetizou há quanto tempo atrás, né? E a gente não parou ainda para pensar que nós já estamos vivendo aquela profecia, né? Porque se mais difíceis as que nós estamos passando, eu acredito que ninguém vai aguentar. Eu acho que por isso que fala que Deus teria que abreviar os dias, né? Porque nós não vamos suportar mais do que a gente está suportando. A gente está suportando por quê? Porque nós ainda estamos orando, pouco, mas estamos orando. Orando, né? Pelos nossos filhos, pela nossa família. E eu estava comentando com a Fernanda que, na verdade, a gente não dá ouvido para Deus. A gente não escuta os conselhos de Deus. Porque se a gente ouvisse, a que não casou, não ia querer casar. A que não tem filho ainda, não ia querer ter um filho. Depois de um conselho desse, e esse conselho não veio hoje para nós. Esse conselho tem vindo há muito tempo. Deus tem falado, cuidado, vocês vão sofrer mais. Quer casar? Mais sofrimento. Quer filho? Mais sofrimento. E a gente não dá atenção para as coisas que Deus fala. Depois a gente vai chorar mesmo. É igual você falou, debulhar em lágrimas, não é só chorar não, é derreter em lágrimas, por causa das dificuldades, né, que nós passamos. Por quê? Porque não demos ouvido a Deus, aos conselhos de Deus, porque Ele vem nos aconselhando, desde que eu entrei aqui e tenho ouvido a palavra de Deus, os conselhos de Deus têm sido isso. Paulo falava, né, não estou falando para vocês não casar, mas melhor que não se case. Eu escuto o senhor falar isso há muitos anos. Que os filhos, né? Os problemas que virão com os filhos. Eu ouço isso há muito tempo. Então, o que que acontece conosco? Por que que nós temos que chorar tanto? Porque a gente é duro de coração. Nós não damos ouvido para Deus. É o que eu entendi isso aqui. Para mim, eu estou entendendo que nós somos duros de coração mesmo.
Fernando, que bom. Adriano.
Bom, senhor, falando aí que realmente é difícil, né? Que o senhor lembrou aí da Nathalie ontem, brincando, graças a Deus, tudo em paz. E a dificuldade que nós temos para poder acreditar. Porque, certamente, naquela hora, Jesus... Ele falou assim, que vendo aquilo que estava acontecendo com ele, o lenho verde, certamente você está fazendo isso comigo, se está acontecendo isso comigo, quem dirá, o que vai acontecer com vocês, com seus filhos? Então, seria muito bom se antes a gente acreditasse nisso. A nossa oração seria diferente. Mas assim... Estava até vendo uma passagem aqui, ó. Deixa eu ver se o senhor vai concordar aqui. Jó. Iam seus filhos à casa uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, mandavam convidar as suas três irmãs para comer e beber com eles. Terminando os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava.
levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado, blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia o Jó continuamente. Então, estava em paz, pelo, né, uns visitavam uns aos outros, banquete. A gente vê que estava, as coisas ainda não tem, ali não estava, não tinha nada de tribulação. Mas Jó já oferecia holocausto, já clamava, certamente orava, levantava de madrugada, porque certamente, se meu filho por acaso pecar, ou se vier pecar, ou se não, para que eles não venham pecar. Então, pensando, é difícil hoje para nós vermos assim, por exemplo, eu via a Samara, a Natalia, nessa situação, e chorar, e clamar, orar por elas. Mas se eu realmente acreditar, se eu realmente acreditar naquilo que Jesus disse, a minha oração vai ser diferente. Eu vou sentir o problema. E com certeza muitas coisas, com certeza, se tiver que passar, como você está falando, vai passar por isso. Os inimigos vão cercar, né, as trincheiras, isso, aquilo. Vão passar por dificuldade, tentações, para que eles não creiam no Evangelho, para que eles não aceitem a doutrina, para que eles não obedeçam ao Pai. Tentações vão ser demais. Então, quer dizer, se a gente já acreditar, e eu estou sentindo isso, entendeu? Assim, a importância realmente é a gente acreditar nessa palavra, para realmente fazer esse clamor, chorar por eles. E por nós também, né? Não só por eles, mas também por nós. Porque nós também estamos passando por essas situações, e nós também, não vai ser fácil ver os nossos filhos passarem por essas situações difíceis. Como eu estou falando, de repente você vê o filho sendo, a filha sendo mal sucedida no casamento, no relacionamento, não crendo, não, né? Uma série de situações difíceis. Muito difícil. Então, se realmente nós acreditarmos, não é fácil, não.
É quando você chora por você, porque o seu filho não vai sofrer sozinho. Não fala, chora por você e pelo seu filho. Porque você não vai. O seu filho não vai sofrer sozinho. Ele vai ligar para você. Naquele tempo não tinha telefone. E hoje é na hora. Na hora. Seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, eles vão ligar para você. Bem? E você vai sofrer. Você vai sofrer. Bem? Então, o que Deus quer dizer? Já prevendo isso. Mas nós precisamos do Espírito. A igreja que não tem o Espírito de Deus, ela não vai conseguir entender, não vai conseguir lamentar e não vai conseguir chorar. Então vamos meditar isso e pedir a Deus: Senhor, dá a mim o Espírito que vê essas coisas, o Espírito de Cristo. Dá a mim o Espírito que me faz realmente, porque quando eu começar a enxergar isso, eu choro, né? Aí, quando eu começar a ver isso, eu choro. Não é quando eu vou passar pelo problema, é quando eu começar a ver. Começar a profetizar também, porque a igreja também profetiza. Quando eu começar a profetizar, dizer: meu Deus, como é que vai ser? Eu vendo a minha filha chorar, né? Vendo meu filho chorar. E aí, interessante que é uma coisa que você não pode fazer muito, não. Você não pode fazer muito. Porque não tem jeito de a gente entrar ali naquele negócio. Às vezes você quer até acudir, mas não faço não. Tá um pouquinho para cima. Tá, mas é uma coisa deles, é um negócio deles. Né? E ali. A lágrima vem mesmo, o sofrimento vem mesmo. Quando você vê a bichinha afinando, assim, você vê ela. Graças a Deus que a gente tem lutado aqui, tem pelejado para evitar. Nós temos lutado, pelejado para evitar isso, né, Godoy? Nós, a igreja, mas eu acho que precisa mais. Precisa mais. Nós estamos chorando pouco, nós estamos sendo iludidos, acho que o inimigo está nos vencendo, está arrumando, está entrincheirando, está levando, e nós não estamos assim, acreditando muito, e estamos confiando muito na nossa própria justiça, e nós estamos achando que a coisa não vai, isso não vai acontecer ali com Paulinho, nem com o Odó, nem comigo, e a gente está sendo pego de surpresa. Então vamos tentar mudar isso, né? Por isso que eu falo, quando chega assim, a igreja tem que estar assim, olhando para a cara do outro assim, até mesmo para poder, você vendo a expressão dos outros, você entende o que está se passando dentro dela. Amém? Amém. Então pronto. Quem quer dizer mais alguma coisa? Vamos. Como é que ela chama? Marília. É isso mesmo, Marília, que nós estamos falando? É? Sua mãe, tá, né? Sua mãe, né? Sua mãe? A mãe do Romo. A mãe, se tem uma coisa para sofrer, é quando vê os filhos sofrer, né, mãe? Coisa difícil. Não é não? A mãe não quer ver o filho sofrer. E nem a mãe quer ver a filha sofrer. Muito pior. Nem o filho, nem a filha. Mas tem hora que as coisas acontecem entre vocês que só vocês dois. Então a oração que às vezes você tem que fazer hoje pelo Cauã. Porque se os dias seus hoje são difíceis, se vocês hoje se enfrentam, apesar de toda a facilidade que às vezes tem, tem momentos difíceis, imagina depois, quando você vê o seu menininho, porque o filho da gente não cresce não, sabia? O filho da gente não cresce não. O bicho está com a barba desse tamanho, você está, o filho da gente não cresce. Né, Joana? Cresce, Joana. Aí a hora que você vê, sabe, aquilo é penoso. Então vamos, né, aceitar realmente a orientação que Deus está nos dando, chorar por nós, porque isso melhora o relacionamento entre vocês. Se vocês chorarem por vocês, vocês dizerem assim, eu quero ir contra esse mundo, eu quero ir contra esse sistema, eu quero ajudar, eu quero diminuir o problema, a dificuldade do meu marido, eu quero diminuir bastante a cruz da minha esposa. Se a gente pensar dessa forma, a gente melhora a casa da gente. E aí os dois já pensando na dificuldade do filho na frente, Senhor, tem misericórdia, né? Que o meu filho tenha o Espírito do Senhor, tenha o Espírito Santo, que possa dirigi-lo, guiá-lo, afastá-lo de todos os laços, trincheiras, de todas as, né, armadilhas que o inimigo venha armar para ele. Eu peço ao Senhor, vejo hoje, saudável, sadio, brincando, tem misericórdia, Senhor. Mas lamenta mesmo, porque esses dias estão se tornando cada vez mais difíceis. Amém? Amém.
Eu não choro mais não, menino.
É, mesmo que não chora mais não, não tem mais por onde sair. Você concorda que é desse jeito, meu? Não é desse jeito, meu?
Deus que me livre, né?
Não é mesmo? É bem, né? É, a gente falando, amigos, quer dizer o seguinte, que é pior. É porque a gente falando realmente não traduz a realidade. A realidade mesmo é cruel. Ela chega a ser cruel. Amém. Né? Pode chorar. É. Chorar é pedir a Deus. É. Chorar é pedir. Não, interessante, você sabe até que pode fazer. Você vai, corre, peleja, dá um conselho, faz uma oração. Mas, né, agora? É.
É. Se a gente for mais um pouquinho inteligente, esperto, aproveitar a visitação de Deus, chora agora. Porque é fácil chorar por uma criança. É fácil. Você chorar por um marmanjão, meu filho, é difícil. Porque você não vai dar conta. Então, eu estou entendendo assim.
Chora enquanto é tempo.
Chora por uma criança que você vai ensinar, que você vai, né? Então chora agora. Porque à medida do com o passar do tempo, vai ficando mais difícil ainda. O choro vai ser mais doído, maior, e vai chegar uma hora que vai ser só chorar. Mais nada. Porque antes o choro vai resolver. Eu vejo assim. Né? Por isso que Jesus falou assim, ó, chora por vocês, por seus filhos, para ver se ainda vai ter jeito. Porque senão chega uma hora que não tem. Então eu estou entendendo assim, ó, Deus avisando a gente, chora agora, enquanto é tempo. Porque depois, vai ser muito tarde. Né? É muito. Então eu vejo que é uma palavra de Deus. E, ó, se você for pensar um pouquinho, for tirar a prova dos novos, né? Os novos fora, você vai ver que é verdade. Só você pegar os exemplos, pega o que você viu acontecer, você vai ver. Né? Então, enquanto é tempo, chora. Porque depois você vai só chorar e mais nada. Né?
Amém. Então. Por exemplo, eu diria, vocês acham que a reunião, essa reunião de casais, procede? Né? Quer dizer, Deus tem sempre uma palavra para a igreja. E como tem, né, Roberto? Como tem. Interessante que não é. Se a gente tem que pensar bem, a igreja devia estar ouvindo, né, Godoy? Toda a igreja, toda criança deveria estar ouvindo. E eu acho que o privilégio de estarmos aqui participando é grande. Amém? Então vamos entender que nós somos igreja, a responsabilidade nossa cada dia tem aumentado mais. Porque nós, Deus está mostrando, visitando a gente, né, abrindo os nossos olhos para que a gente. Não se deixe iludir. Vamos pelejar, vamos renunciar alguma coisa pelo seu cônjuge. Renuncia por ele, para amenizar a dificuldade que ele passa. Renuncia por ele. Renuncia pelo seu filho, pela sua casa. Porque às vezes a gente ainda é muito egoísta. E faz muita questão de viver bem, de ser feliz, sabe, e não entende que o outro lado ali está ali às vezes no perigo, né, as beiras e a beira do abismo. Vamos então fazer isso, tudo que você puder para carregar sua cruz com dignidade, tudo que você puder fazer. Você vai pedir a Deus. Deus vai te dar o Espírito Santo. E o Espírito de Deus em nós é que faz essas coisas. Que faz essas coisas. Amém? Que te dá esse choro. Porque a carne não. Carne não tem essa visão, não. Tem esse entendimento. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Amém?
Três meses atrás eu estava com muita vontade de arrumar outro filho. Porque o Arthur, ele cobra muito, ele pede muito, né? E a gente ficava com medo de tá cometendo uma injustiça com ele, não dar um irmão para ele. E aí eu fui orar e eu tinha vontade de ter outro filho. E aí eu fui orar e falar com Deus que eu só ia arrumar se ele me desse uma palavra para que eu ficasse em paz. porque diante da situação da casa, né? Aí eu apresentei para Deus todas as minhas dificuldades em arrumar outro filho. Falei sobre a divisão da casa, falei sobre o mundo que a gente vive hoje, as drogas, os vícios, né, a violência, a falta de estrutura que tem, como que eu acho, eu achava até uma falta de juízo arrumar outro filho, e falei com Deus, mas eu queria uma palavra. E eu pedi para Ele que Ele desse um sonho para Lucimar, como resposta. Eu não queria que fosse direto para mim. Aí eu, terminando a oração, eu fui ler um pouquinho. E eu abri justamente onde o Senhor leu. Onde Jesus ia carregando a cruz, né? E as mulheres choravam, lamentavam. E foi quando Ele disse que chorar por elas, né? E pelos vossos filhos. E que dias virão, que dirão, né? Bem-aventuradas estéreis. Então a resposta veio para mim ali, na hora. Eu achei difícil demais, porque eu queria muito, né? Mas eu fiquei em paz depois, a vontade passou, expliquei, conversei com o Arthur a situação, mas que se fosse possível ainda, né? Quem sabe ele teria. E eu achei interessante demais o senhor trazer esse assunto. E depois a Lucimar também teve o sonho. Depois ela me falou. Que aí, só que Deus respondeu, foi outra. Não foi a respeito do filho, né? E depois passou. Não ficou aquela angústia, não ficou, porque eu estava desesperada, assim. Não, eu tinha que arrumar um filho, né? E eu achei bom ter tido essa conversa com Deus e Deus ter me respondido, porque realmente eu acho que os dias que a gente vive hoje, o que a gente já tem que chorar por um, a responsabilidade que a gente tem, que não é só de dar o estudo, a roupa, a comida, a casa, que é ensinar o Evangelho, que é ensinar a temer a Deus, que é que ele precisa conhecer a Deus, que para ele ser salvo, ele vai ser individual, vai ser ele e Deus, que ele vai precisar crer, que ele vai precisar querer. Então é uma responsabilidade muito grande e que nos dias de hoje está muito difícil você ensinar isso, você passar essa doutrina para ele, né, que vai salvar, que vai livrar ele do inferno mesmo. Então, eu achei muito importante a reunião e me fez lembrar esse dia.
Amém. É só pedir, invocar a Deus que a gente tem resposta, né? Todo aquele que invocar o Senhor vai ter resposta. Vamos invocar a Deus. Vamos pedir orientação. Não vamos ser incrédulos, mas sim crentes. Acreditar de que nós invocando o Senhor, nós vamos ter de Deus uma palavra. É difícil às vezes até entender, mas quanto mais simples nós formos, mais fácil é para entender. Amém? Pede a Deus, ore a Deus, clame por Deus e você vai ter a resposta. Amém? Né, Carlos Sérgio? Certamente ela orou, está ali, com o coração na mão. Mas às vezes fica difícil para tomar a decisão. Por quê? Porque o coração, né, fica com o coração na mão. Não tem resultado? E o Espírito de Deus, a linha branca, ali, deixa puxar esse coração, levar esse coração para onde eu quero. Espera em Deus, confia em Deus. Certo, filha? Deixa Deus guiar. Amém? Não faça nada precipitadamente. Juntem vocês dois, lutem por vocês dois, chorem, etc, etc. A bichinha vai crescendo aí, mas se ela crescer com os pais, que era, depois vai se orgulhar. Amém? Cuidado. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a igreja. Nós vamos encerrar. Aí, ó, tá vendo? Começou 8 horas, 10 horas nós estamos indo embora. 10 horas nós estamos terminando. Poderia terminar até um pouquinho mais cedo. Certo? Então vamos começar a reunião de casais na hora para a gente terminar também mais cedo. Amém, Jesus. Ensina-nos a orar, Senhor. Às vezes nós temos orado com tanta frieza. Às vezes nós temos orado, Pai, sem o Espírito, apenas com o nosso entendimento. Não que seja errado. É bom falar palavras compreensíveis, palavras com entendimento. É bom que saia da nossa boca palavras que possam ser compreendidas. Mas a intercessão, o clamor, tem algo mais. Tem algo mais que possa fazer com que a nossa oração venha tocar o coração de Deus. Fazer com que a nossa oração possa Deus mover o coração de Deus a nosso favor e a favor dos nossos filhos, a nosso favor e a favor da nossa casa. Senhor, para que nós, como filhos de Deus que nós cremos ser, para que nós, Pai, que temos ouvido Tua palavra, possamos ajudar com a nossa intercessão, com o nosso clamor, não só por nossa casa, não só pelos nossos filhos, mas pela igreja. Como o Senhor chegou ali e viu o futuro de Jerusalém e chorou, porque o Senhor tinha realmente muita pena. O Senhor tinha realmente um amor profundo pelos seus filhos. O Senhor sabia, Pai, do que nós iríamos passar. Tem misericórdia de nós hoje. Perdoa se a gente tem dificuldades para entender. Perdoa-nos, Senhor, se nós temos um espírito, às vezes, contrário. Tira de nós tudo aquilo que nos divide, que nos separa, porque isso não tem trazido nenhum benefício. Pelo contrário, faz com que nós, através da Tua palavra, estejamos unidos, estejamos realmente bem unidos, lamentando e clamando por todos os nossos jovens, por todas as nossas crianças, por todos os nossos futuros pais, mães,